anos, piso nacional dos professores da educação básica passa de 950 para mais de R$ 1.900.
Número de casos de dengue cai quase 60% no Brasil.
Novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior diz que vai criar plano para estimular exportações.
Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Como já anunciamos nesta terça-feira aqui na Voz do Brasil, o novo piso salarial para os professores da educação básica do país já está em vigor.
O valor nesse ano é de R$ 1.917,78, um aumento de mais de 100% desde 2009.
O reajuste é feito todos os anos com base em critérios criados na chamada Lei do Piso, de 2008.
A lei que criou o Piso Nacional dos Professores da Educação Básica estabeleceu um aumento anual para a categoria sempre no mês de janeiro. Em 6 anos, o salário inicial dos educadores mais que dobrou. Em 2009, quando o piso da categoria foi instituído, os docentes recebiam um valor mínimo de R$ 950. Neste ano, a remuneração mínima dos educadores será de R$ 1.917,78. De acordo com a legislação, o percentual de aumento anual do piso dos docentes reflete a variação do valor anual mínimo investido pelo governo por aluno. Na opinião do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, o piso nacional para os professores é uma conquista para a educação brasileira.
É muito importante porque coloca a educação, coloca os trabalhadores de educação com a possibilidade de atingirem um valor que seja realmente condizente com o trabalho que eles desempenham. É o início de um processo que qualifica melhor o profissional, que melhora a qualidade da educação, que dá perspectiva para os professores.
E a educação deve ganhar ainda mais importância nos próximos anos. No discurso de posse no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a área será prioritária no segundo mandato.
Nosso lema será Brasil, pátria educadora. Trata-se de lema com duplo significado. Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo.
O piso vale para professores de escolas públicas com nível médio e o valor é referente a uma jornada de 40 horas semanais. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Os casos de dengue registrados no país caíram quase 60% no ano passado em relação ao mesmo período de 2013.
As mortes pela doença também foram reduzidas em 40%.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Segundo o Ministério da Saúde, foram pouco mais de 580 mil casos de dengue no ano passado, contra 1 milhão e 400 mil em 2013. Já as mortes foram reduzidas de aproximadamente 670 para 405 notificações. Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste registraram quedas no número de casos da doença e na região Norte o quadro foi considerado estável. Para continuar trabalhando nessas reduções, o Ministério da Saúde vai transferir, até o fim de janeiro, R$ 150 milhões para estados e municípios. O objetivo é investir em ações de prevenção, vigilância e controle da dengue, além de alertar a população que os cuidados continuam, sendo o principal deles evitar o acúmulo de água parada em casa, ambiente favorável para a reprodução do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. As ações também valem para a febre chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Foram registrados, em 2014, mais de 2.200 casos da doença no Brasil e nenhuma morte. Atualmente, existe um Plano Nacional de Controle da Febre, que envolve, por exemplo, o treinamento de profissionais, o bloqueio de casos suspeitos e a eliminação dos criadouros. Os métodos para evitar a reprodução do mosquito transmissor são os mesmos feitos para a dengue, como verificar se a caixa d'água está bem fechada, não acumular vasilhames no quintal, verificar se as calhas estão entupidas e colocar areia nos pratos dos vasos de planta.
A presidenta Dilma Rousseff declarou pesar e indignação pelo atentado terrorista ocorrido hoje contra a sede de uma revista em Paris, na França.
Em nota, Dilma afirmou que esse ato de barbárie, além de ter causado mortes, é um inaceitável ataque à liberdade de imprensa, um valor fundamental das sociedades democráticas.
Dilma também manifestou condolências aos familiares dos mortos e expressou solidariedade ao presidente François Hollande e ao povo francês.
Um plano para estimular as exportações do país. Essa é uma das ações anunciadas pelo novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro Neto, que tomou posse hoje.
A repórter Carolina Becker acompanhou a cerimônia, que terminou agora há pouco, e tem mais informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Glaucia. Boa noite, Luciano. Esse plano de exportação faz parte de uma agenda positiva para aumentar a competitividade brasileira. Essa agenda vai ser realizada com base em 5 eixos. O Plano Nacional de Exportação é o primeiro deles. Segundo o ministro Armando Monteiro, será criado um novo status para o comércio exterior. O plano deve ser apresentado nos próximos dias, com medidas focadas na superação de entraves para o financiamento, garantias e desoneração de exportações, além de facilitação do comércio. Os outros eixos da agenda positiva são reformas microeconômicas para melhorias no sistema tributário, investimentos no parque fabril, que são as máquinas e equipamentos em operação no país, estimular a inovação e aperfeiçoar os sistemas de governança e o diálogo com o sistema produtivo.
E também hoje aqui em Brasília, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, foi reconduzida ao comando do Ministério.
A ministra destacou que uma das prioridades vai ser ampliar o acesso à educação e qualificação profissional. Luana Karen tem os detalhes.
A economista Tereza Campelo assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. À frente da pasta, liderou a coordenação do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há quase 4 anos, com o objetivo de superar a extrema pobreza no país. O plano cumpriu todas as metas propostas antes do prazo, segundo a ministra, e teve papel essencial para tirar o Brasil do mapa da fome das Nações Unidas em 2014. Ela lembrou que só no primeiro mandato da presidenta Dilma, 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza com a ajuda dos programas sociais. No discurso de recondução ao cargo, a ministra se comprometeu a avançar mais nas conquistas sociais. Entre as prioridades está a educação, com o avanço da oferta de creches para crianças de até 3 anos de idade, da educação em tempo integral e da inclusão de negros e pobres nas universidades. A qualificação profissional também vai receber atenção especial nos próximos anos.
Nós temos um desafio grande com relação à qualificação profissional, porque nos interessa aproximar cada vez mais essa população que tem feito curso de qualificação profissional com as vagas de emprego que têm sido abertas no Brasil.
A ministra também citou a universalização do acesso à água como um dos desafios a serem superados, além da redução do preconceito contra a população pobre.
Agora, existe um esforço a ser feito, que é reduzir o preconceito contra a população pobre, que é uma população que trabalha, que quer oportunidades, e eu acho que esse esforço é um esforço bom para todo o Brasil.
Tereza Campelo ainda destacou medidas fundamentais implementadas no primeiro mandato da presidenta Dilma, como o estabelecimento da linha da extrema pobreza, um patamar mínimo abaixo do qual não é aceitável que nenhum brasileiro viva. A busca ativa que passa ao governo a responsabilidade de encontrar aqueles que necessitam da assistência do Estado e a inclusão econômica dos adultos do Bolsa Família, por exemplo, com a oferta de cursos de qualificação profissional como o Pronatec. Reportagem Luana Karen.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Participe.
E hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, vamos falar de uma pesquisa que o Inmetro está fazendo para saber mais sobre ocorrências de acidentes de consumo.
Você sabe o que é esse tipo de acidente? Vamos saber na reportagem de João Pedro Neto.
Acidentes de consumo acontecem quando um produto ou serviço provoca danos à saúde ou coloca em risco a segurança do consumidor, mesmo quando utilizado de acordo com as instruções de uso. O acidente pode ser causado por um defeito do produto ou por informações incorretas sobre a utilização. Muita gente toma o cuidado de ler com atenção as instruções para evitar problemas.
Eu sigo as instruções direitinho e vejo a validade, né, para não ter problema.
A gente costuma ler, né, o manual, que é importante.
Já os problemas com alimentos são comuns e nem sempre fáceis de evitar.
Eu já tive problema assim com alguma coisa de comer, né? Comida na rua, assim.
Eu comprei leite e quando eu abri, que botei para ferver, o leite estava todo talhado.
A lasanha também estava estragada, também vencida. Como já tinha abrido, já tinha consumido, não tinha podia fazer nada, né?
O Inmetro acompanha os casos de acidentes de consumo com base em relatos de consumidores. Segundo o Instituto, eletrodomésticos, utensílios domésticos, produtos infantis e embalagens lideram o ranking dos acidentes de consumo. E para levantar mais informações sobre esses incidentes, quais os casos mais comuns e que tipo de produtos oferecem maior risco, o Instituto lançou uma pesquisa que pode ser respondida por qualquer pessoa. De acordo com o chefe da Divisão de Gestão Corporativa do Inmetro, Silvio Gelman, a ideia é que a partir dessas informações sejam tomadas medidas para tornar os produtos mais seguros.
O objetivo é aperfeiçoar justamente essa identificação de produtos e serviços que oferecem mais risco, seja de saúde, seja de segurança, para, com isso, priorizar a criação de regulamentos técnicos que tornem esses produtos e serviços mais seguros, eventualmente programas de certificação e outras ações regulatórias, tais como medida educativa.
Geraldo Tardan, presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, afirma que a iniciativa é importante e lembra outras medidas que o consumidor pode tomar.
Acontecido o acidente, o consumidor ele deve procurar uma delegacia, ele vai ser encaminhado ao IML, o IML vai fazer uma perícia técnica, e com base nisso, se ele sofreu algum dano material e ainda algum dano moral, ele pode fazer uma notificação à empresa e pedir o ressarcimento.
Para participar da pesquisa, basta que o consumidor acesse a página do questionário na internet pelo endereço inmetro.gov.br/pesquisa até o dia 28 de janeiro. Reportagem João Pedro Neto.
Micro e pequenos empresários têm até o fim desse mês para optar pelo Simples, programa que reúne em uma única guia de recolhimento 8 tipos de impostos federais, estaduais e municipais.
Uma mudança na legislação do Simples permite que mais categorias profissionais possam aderir a esse tipo de regime tributário.
Agora, todos os negócios com faturamento de até R$3.600.000 no ano podem optar pelo programa.
Até o final do ano passado, a clínica de fisioterapia do Juliano Russey não podia aderir ao Simples. Mas o programa sofreu mudanças e agora 142 novas categorias podem optar por esse modelo de pagamento de impostos. O fisioterapeuta conta que desde que abriu a clínica, há 8 anos, espera pela oportunidade de aderir ao Simples. Agora que a empresa cresceu, ele analisa se vale a pena se inscrever.
A clínica hoje ela aumentou muito o fluxo dela em relação aos pacientes, a gente está ampliando a clínica bastante, então a gente está vendo junto à contabilidade se compensa ser enquadrado junto ao Simples ou manter do jeito que a gente está hoje.
Com a mudança na legislação, 450 mil empresas em todo o país já estão em condições de se cadastrar no Simples. Segundo o diretor da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Marcelo Varela, o empresário que optar por esse modelo pode ter acesso não apenas a uma tributação mais baixa, mas também a uma série de benefícios.
Existem várias vantagens. O acesso a crédito é facilitado, a forma de pagamento de tributos é muito facilitada, porque se paga numa guia única todos os tributos. A gestão contábil é muito mais barata.
Segundo Marcelo Varela, as empresas que forem abertas a partir de fevereiro também vão poder aderir ao programa.
Novas empresas foram criadas em 2015, depois de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, também podem, desde o início, se constituírem dentro da regra do Simples. E daí elas vão pagar com faturamento proporcional ao número de meses restantes. Ou seja, o teto não vai ser mais R$3.600. Vamos imaginar que a empresa abra em 1º de julho. Ela vai ter um teto máximo permitido de R$1.800.000 em 6 meses.
As informações sobre quais empresas podem fazer parte do Simples estão na internet, na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O endereço é smpe.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
As forças de segurança do Sudeste do Brasil vão trabalhar de forma conjunta com o governo federal para combater o crime organizado na região.
Em reunião na tarde de hoje entre o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, e os governadores dos estados do Sudeste, foram definidas algumas medidas para realizar esse trabalho, que faz parte do programa Brasil Integrado.
O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Cláudia, Luciano e ouvintes. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nesta reunião convocada para discutir questões de segurança pública, as autoridades de segurança estaduais e federais e os governadores do Sudeste concordaram com a criação de uma estrutura permanente nos moldes da que foi montada para garantir a segurança durante a Copa do Mundo. No Mundial, policiais civis e militares e policiais federais trabalharam em conjunto, coordenados por autoridades locais. A ideia é que esse trabalho integrado se torne rotina. A estrutura integrada já está em funcionamento nos estados do Nordeste e a ideia é levá-la a todas as regiões do país. A proposta para a criação desta estrutura permanente no Sudeste vai ser enviada aos secretários estaduais dos estados da região amanhã. Esses estados vão ter uma semana para apresentar sugestões e logo depois vai haver uma nova reunião entre as autoridades de segurança estaduais e federais para definir como vai ser a estrutura permanente de segurança pública ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e também para discutir a realização de uma operação de combate ao crime nesses estados ali da região. O governo federal também estuda enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para permitir à União mais participação nas decisões e nas operações de segurança pública.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Jovens que completam 18 anos de idade em 2015 já podem fazer o alistamento militar.
Eles devem se apresentar na Junta de Serviço Militar Municipal com a carteira de identidade, comprovante de residência e uma foto 3x4.
O alistamento militar é obrigatório e pode ser feito até junho.
No ano passado, 1.700.000 jovens se alistaram e cerca de 100 mil foram incorporados ao Exército, Marinha ou Aeronáutica.
Voz do Brasil.
A produção de petróleo e gás natural no Brasil atingiu a marca de quase 3 milhões de barris por dia em novembro do ano passado.
Comparada com novembro de 2013, a produção de petróleo aumentou mais de 13%.
Já a de gás natural foi 16% maior na comparação com o mesmo período.
Os dados são do boletim mensal da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, disponível em www.anp.gov.br.
Incentivar a visitação aos museus de todo o país. Esse é o desafio lançado pela Semana de Museus 2015.
O evento, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, está com inscrições abertas para atividades propostas por museus e entidades culturais. De São Paulo, o repórter Leonardo Meira tem as informações.
Museus de todo o Brasil podem inscrever atividades na programação que vai ser divulgada pelo IBRAM. Silvana Lobo trabalha na organização do evento e explica os objetivos da iniciativa.
As atividades mais recorrentes são exposições especiais para esse período, visitas guiadas, palestras, mesa redonda, até shows, teatros, gincanas. A programação ela é bem vasta. Um dos grandes benefícios é o aumento do público visitante.
Em 2013, o evento gerou cerca de 1.600 empregos. No ano passado, participaram mais de 1.300 instituições, com aumento de 103% no número de visitantes no período. O Museu de Arte Popular de Diadema, cidade da Grande São Paulo, participa da semana. As obras em exposição estão ligadas à história dos migrantes que deram origem à cidade, a maioria do Nordeste e Norte de Minas Gerais. O taxista Francisco Chagas diz que conhece o local e valoriza o papel do museu.
Conheço não só esse museu, como vários outros museus aqui e em outras capitais do Brasil. E acredito que deve ter sim um museu para trazer o conhecimento da antiguidade, o conhecimento atual. Então isso é muito importante, tanto para nós estar relembrando o passado, como também para aquelas pessoas jovens estar se atualizando.
O tema deste ano é sociedade. Sociedade sustentável, e a arte popular é terreno fértil para descobrir novas relações com o mundo à nossa volta, explica o responsável pelo Museu de Diadema, Igor Stepanenko.
O museu, abrindo essas exposições ao público escolar ou ao público comum, ajuda a fomentar a discussão e a reflexão da necessidade de uma economia sustentável. O artista popular, ele tem como um dos seus temas a questão da sustentabilidade, né? A questão da ecologia. Por ele retratar muitos problemas do cotidiano, ele também retrata a questão da sustentabilidade e as necessidades, né, que a sociedade tem.
A inscrição de atividades pode ser feita pela internet em www.museus.gov.br até 22 de fevereiro. O evento acontece de 18 a 24 de maio. Reportagem Leonardo Meira.
Mais de 1 milhão e 500 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida já foram construídas em todo o país por meio de financiamentos com recursos do FGTS.
No total, são mais de 106 bilhões de reais usados desde o início do programa em 2009.
De acordo com o Ministério das Cidades, o programa já contratou 3 milhões e 700 mil unidades e entregou 1 milhão e 800 mil casas em todas as regiões do país.
O FGTS subsidia financiamentos para aquisição de imóveis desde 1988.
O fundo também atua em todas as três faixas do Minha Casa Minha Vida, que atendem famílias com renda mensal entre R$ 1.600 e R$ 5.000.
Voz do Brasil!
O serviço de teleatendimento do Ligue 132, que presta ajuda a familiares e usuários de drogas, teve aumento de 13 pontos percentuais nas ligações relacionadas à cocaína e derivados, como crack, no ano passado.
Em 2014, 46% das ligações atendidas foram relacionadas a cocaína e crack. Em 2013, esse volume foi de 33%.
O Ligue 132 é um serviço do programa Crack, é possível vencer, do governo federal.
O programa previne o uso de drogas no país, atendendo a casos de álcool, tabaco, cocaína, maconha e outras substâncias.
O Ligue 132 atende de graça 24 horas por dia, também nos fins de semana e feriados. Quem liga não precisa se identificar.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em 6 anos, piso nacional dos professores da educação básica passa de 950 para mais de R$ 1.900.
Número de casos de dengue cai quase 60% no Brasil.
Novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior diz que vai criar plano para estimular exportações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.